curte séries, filmes, quadrinhos,
que fala sobre o mundo pop, séries, enfim.
A partir de agora, na Web Rádio Comunica, você fica na companhia do Entre Elas.
Pior coisa, ainda bem que só a gente vê, né?
Apenas uma sinopse de séries e filmes?
Você é aquele tipo de pessoa que entra no caminho de um problema de quem cruzar, né?
Não, é conteúdo com referência e opinião. No ar, Entre Elas.
Fala galera, tá começando mais um Entre Elas, o podcast da Web Rádio Comunica, que fala sobre o mundo pop, séries, enfim, todos os babados com muito conteúdo.
A gente tá aqui toda quinta-feira falando de tudo isso e mais um pouco.
Aqui é sua host, Juliana Vitorino, e eu detesto sentimentalismo barato.
Eu sou Júlia Carvalho e a culpa é da Rita.
Eu sou Camila Tarso e eu não tenho vocação pra pobreza.
E o top 10 de hoje é pras noveleiras de plantão, porque, né, a gente vai falar o top 10 vilãs de novelas. Porque uma novela só é boa por causa do vilão, e isso é um fato, não é, gente?
Real. Sem vilã, a história não tem graça nenhuma.
E pra vocês, quais que são os requisitos pra ser uma vilã top de novela?
Ela tem que ser rica, debochada, bem vestida, de preferência, e não sei, e pra vocês?
Ai, meu Deus. Mas esse daí já é o padrãozinho, porque uma vilã que não é rica, como que ela vai bancar as maldades dela? Não tem como, ela tem que ter dinheiro pra bancar as coisas, bancar a fuga dela... Entendeu? Tem que ser refinada pra poder debochar. Eu gosto disso, eu gosto de uma debochada.
Eu também.
E eu gosto também daquelas que tem aqueles plano muito louco pra acabar com...
Com a mocinha.
Com a mocinha, isso.
Tem que ser que nem a Isma lá do... Do A Onda do Imperador, que ela Sim. faz um puta planão,
Nossa,
né?
Nossa, são uns planos muito loucos.
Já sei! Eu vou transformá-lo numa pulga. Uma pulguinha inofensiva. Aí ponho a pulga numa caixa, ponho a caixa dentro de outra caixa e depois mando pra mim mesma pelo correio. E quando ela chegar, eu esmago com o martelo!
Ai, meu Deus. E, no final, ou ela morre ou ela escapa. Porque ela ficar boazinha, pedir desculpa, se arrepender, é péssimo, gente. Não façam isso com uma vilã.
Não, por favor.
É, se ela é rica, ela tem que fugir. Eu faria isso.
Tem dinheiro, né?
Você pode me ouvir, pode fingir que não tá ouvindo, não tem a menor importância. Agora eu quero que fique bem claro que eu não permito que você enfie entre meus amigos e principalmente dentro da minha casa pessoas que você conheceu na rua circunstancialmente.
Zilá, faz um favor, me traz mais leite quente aqui e umas torradas pra mim. Agora não deixa queimar a torrada não, tá?
Você faz o que quiser da sua vida fora de casa, viu? Agora dentro dessa casa quem manda sou eu.
Em décimo lugar está Branca Letícia de Barros Mota, interpretada pela belíssima da Suzane Vieira. Ela é a vilã da novela Por Amor, de 97, que foi escrita por Manuel Carlos. Acredito que foi o papel mais icônico da Suzane Vieira. Ela interpretou essa branca, né, que ela era uma mulher branca de classe alta, da alta sociedade, snob, e que ela tinha um ponto que ficou muito marcado na época, que ela odiava pobre. Ou seja, ela era o suprassumo, a nata da alta sociedade brasileira, assim, todos os males que representava. E as suas maldades são principalmente para a esposa do seu filho Marcelo, a Maria Eduarda, por ela ser uma mulher muito simples, e por isso ela tenta juntar o filho dela com uma mulher rica. E ela adora o seu filho mais velho e despreza os outros dois por eles não terem ambição na vida, né? E no final ela acabou sozinha, depois de ficar, né, fazendo todos os planinhos dela, ninguém aturou ela e ela ficou sozinha.
Uma frase que ela fala que é muito engraçado, que é: gosto não se discute, se lamenta.
Certíssima ela.
É, porque ela tinha muitas frases de bordões, né? Porque ela detestava mesmo aquela esposa do filho dela. E daí ela dava essas cortadas pra todo mundo e pras empregadas também. Porque ela debochava até da criadagem. E ela é uma vilã icônica porque ela também não é presa, né, gente? Ela não morre, não é presa. Ela dá uma costa nos outros personagens. E assim, como ela mesma falou, Branca Letícia de Barros Mota não merece a morte, tem que ficar para a semente, pois a humanidade a merece. Um ícone de bordões.
Calma.
Às vezes eu vou ter que repetir pra vocês. Só falem comigo quando eu falar primeiro com vocês, tá certo? Será que é tão difícil entender uma coisa tão simples? Parecem duas múmias atrás de mim.
Em nono lugar, Laura, interpretada por Cláudia Abreu. Laura Prudente da Costa é uma das personagens mais conhecidas e já criadas por Gilberto Braga. A megera foi destaque na novela Celebridade, em 2003. A loira fazia altos planos para roubar tudo da mocinha Maria Clara, interpretada pela Malu Mada, enquanto fazia festas, sendo a mais irritante de todos os personagens da trama. No final, ela e o seu par no crime e também no romance, Marcos, morrem após levarem um tiro de Renato, ex-noivo da criminosa.
Mas essa atriz, gente, ela já tem cara de vilã, né?
Real, tem mesmo.
Nossa, você olha pra ela e já pensa de vilã.
Tem umas atrizes que você olha e pensa, só dá pra ser mocinha, não tem como, cara. Tem cara de sonsa. Vilã tem que ter cara de má, caramba.
E quando ela faz mocinha, é muito sem graça.
É.
Justamente pela fala de...
Da Laura, o que eu mais lembro que ficou, assim, noticiando nas revistas foi quando falou que ela, que a Maria Clara ia pegar ela no banheiro e descer o cacete nela. Tipo, várias revistas ficaram semanas antes, né, que tinha isso, né, em novela. De revista ficar noticiando o que ia acontecer pra você ficar com vontade de assistir, né? E tipo, mano, ela era que se destacava. Ela, assim, debochava de todo mundo, debochava até das crianças, entendeu? E sem falar dos apelidos carinhosos, né, que ela tinha pro Marcos, que ela... Ela chamava ele de Michê e ele chamava ela de cachorro. Era tipo, vocês sabem o que é Michê?
Não.
É tipo gigolô. Ícone, né, gente?
Ah, mas não tem nada a ver, né? Felicidade com gravidez, com amor.
É, mas um filho une o casal, não é, Raquel?
Ah, bom, se é assim, Juju, então você devia encomendar rapidamente um bebê.
Eu? Ave Maria, Raquel.
Ué, quem sabe assim você consegue agarrar o Sampaio, né?
Eu não agarro ninguém, tá?
Mas devia. Assim você evitava que outras mulheres avançassem nele, né, Arlete?
Em oitavo lugar tem a Raquel, que é da nossa queridíssima Glória Pires, a maior representante das tramas do gêmeo malvado da TV brasileira, que na telenovela Mulheres de Areia, que foi exibida em 93 e escrita por Ivani Ribeiro, o enredo central é a rivalidade entre Raquel e sua irmã gêmea Ruth. A vilã tem como objetivo principal roubar o namorado de Ruth, o rico empresário Marcos Assunção. O fim de Raquel Araújo, de Assunção, acontece quando ela é perseguida pelo César, que tira o seu carro da estrada.
Um final ridículo pra uma vilã icônica. O Guilherme Fontes, que ele interpretava o mocinho, né? O Marcos, no caso. Hoje em dia ele tá bem acabado. Mas na época que rodava essa novela, né? Que tava sendo transmitida em 93, ele era tipo, gente, vocês não têm ideia a quantidade de revistas que esse homem estampou, porque ele era muito assim, pitelzinho. Agora tá todo assim.
Eu assisti essa novela quando passou no... Vale a pena ver de novo.
Aí também passa no Viva. Sempre passa. Mas era muito engraçado, porque ela interpretava das duas, né? Porque antes, tipo, mudava só uma coisinha, ao invés, só o batom, assim, que uma usava mais vermelho, o outro usava mais um romântico.
Eu gostava da cena dela com o Toninho da Lua, fica zero paciência com ele, né? Muito engraçado.
Ai, gente, e pior que eu não gosto da atuação da Glória Pires. Tipo, pra mim ela é meio, sabe?
Tem... Bela, do... Não, eu tipo... acho que ela não tem muita reação, tipo a Bela.
Eu sinto que ela não muda tanto de um personagem pro outro. Pra mim ela tá sempre fazendo ela mesma. Não tem muita diferença.
Não, eu não sou hipocondríaca. Não sou, mas eu fico... Eu fico temerosa, eu fico nervosa quando eu tenho que ir à casa lá dessa Vitória, compreende? No bairro, não sei, eu tenho a sensação, a impressão de que eu estou enfrentando uma zona endêmica. Pobreza pega. Pega como sarna. Pega como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração. Eu prendo o meu ar sem querer. Sem querer. Não toco em nada para não me contagiar.
Em sétimo lugar está a querida Bia Falcão, interpretada pela icônica da Fernanda Montenegro, né, gente?
Em 2005, a novela belíssima do Silvio de Abreu apresentou Bia Falcão para o mundo. A Bia, ela é a matriarca da família Assunção e a administradora da empresa Belíssima desde a morte de sua filha Estela, que deixou dois filhos para ela criar. A personagem, apesar de educar e cuidar até que muito bem dos netos, a Júlia e o Pedro, ela tem um horror à pobreza e se torna vilã da trama quando ela se opõe à união de Pedro com uma menina de rua chamada Vitória, além de intervir diretamente no romance de Júlia e André, também por causa das diferenças sociais. Até a sua cena final, ela é muito icônica. Assim, ela é um meme pronto quando ela consegue escapar da polícia após assassinar três personagens com um garoto de programa interpretado pelo Cauã Reymond, que ela roubou da amiga ainda, e os dois fogem pra Paris enquanto debocham e tomam champanhe.
Nossa, juro que eu não consigo imaginar Fernando Montenegro e Cauã Reymond juntos.
Nossa,
cena.
Imagina.
É porque ele tava interpretando o garoto de programa, né? E tem que ser jovem.
E ele quer, né? Grana. Mas enfim, vilã de qualidade faz assim.
Eu adorei esse final dela.
Melhor fim para vilãs possível.
Assim, eu só não gostei muito de ter colocado que no passado ela foi apaixonada por um cara, assim, que era pobre, daí rejeitou ela, né? Que daí mostrou que ela meio que não superou isso e pegou esse rancinho de classe baixa.
Ah, supera a mulher, pelo amor de Deus.
E Fernanda Montenegro é maravilhosa. É esse hino de mulher, né? Ela alfinetou, né, as novelas atuais quando ela soube que tava reexibindo essa novela onde aparecia a Bia Falcão em 2018 e ela comentou que, abre aspas, "eu não sei, talvez vá ser a novela de estética mais contemporânea que estará no ar, com licença aos que estão no ar." Fecha aspas. Ou seja, debochou das novelas de agora.
Bia Falcão incorporou na Fernanda Montenegro na hora de fazer a entrevista.
Eu acho que as novelas de agora tá faltando uma vila boa, né? Porque quando, assim, na época da Carminha, assim, que a gente já tinha internet pra todo mundo e tal, teve vários memes dela.
Uhum.
E agora eu não tô vendo meme de nenhuma vilã.
Não, mas eu acho que é também porque não é todo mundo que acompanha a novela hoje também, né?
Está apenas começando, meu amor.
Está começando. Mas vai terminar muito mais rápido do que pensa. Ordinária. Se você morresse de um ataque fulminante, me faria um favor. Porque eu não quero manchar as mãos com sangue de pobre.
Em sexto lugar, Catalina Krill, interpretada por Maria Ru. A vilã da telenovela Cunha de Lobos, de 86, de autoria de Carlos Olmo, Catalina Krill de Hilários é considerada uma das maiores vilãs da dramaturgia mundial. Catalina, ela envenena o marido para conseguir dominar a empresa farmacêutica, além de acobertar seu primogênito, Alexandre, que tem um filho com Leonora, e o rouba para conseguir ter acesso à herança. Ela também tenta matar o seu enteado, José Carlos, quem ela culpa pela perda do seu olho, além deles, Leonora. Porém, a armadilha acaba afetando Alexandre, seu filho favorito, que acaba morrendo. Após esse erro, Catalina se mata.
A única coisa que eu gostei de fato é o penteado da Catalina, que é assim, parece um cogumelo com uma tabolinha em cima, mas... É porque ela também, ela é bem vilã, mas eu não gostei do fato dela se matar no final.
Mas ela matou o...
Matou o marido.
O marido pra dominar a empresa, gente.
Mano, ela é dessas vilas pessoas fracas, que aí vem a loucura e ela começa a fazer umas coisas muito nada a ver.
Eu não sei se ela é fraca não, porque ao longo da novela ela faz, mano, cada coisa que, tipo, essa mulher
sim. Mas então, sim, por ela tremar. Ser fraca de sentimento, ela leva a fazer essas coisas loucas.
Não, eu achei que ela foi fraca, que ela se matou só porque o filho dela morreu, né? Porque ela meio que começou a fazer, teve um ponto que ela começou a fazer tudo só pelo filho. Ela colocou eles, tipo, no centro do universo dela. Aí quando ele morreu, ainda por causa de uma armadilha que ela fez. E deu errado.
Se sentiu culpada.
Então,
né?
Ela se sentiu culpada.
É, mas o vilã tem que ter culpa. Vilã tem que ter culpa. Poxa, aconteceu.
Você é vilã, pô.
É, tipo, matou seu filho favorito, mas você ainda é rica, entendeu? Você ainda pode infernizar o outro filho que você não gosta, entendeu?
De qualquer maneira, chegou o momento de pôr em prática o meu plano. Ai, se Seu final está muito próximo, Maria do Bairro.
Em quinto lugar, tem a Soraya Montenegro, interpretada por Itati Cantoral. O destaque da novela Maria do Bairro, de 95, e de autoria de Inês Rodena, foi a Soraya Montenegro, de Montalba, sobrinha rica da Vitória. Soraya é prepotente, orgulhosa e muito manipuladora, sendo que no começo se fingia de boa para agradar a todos e tê-los na palma das mãos. Seu maior objetivo é conquistar o rico herdeiro Luiz Fernando, para quem é apaixonada desde a adolescência, mas é deixada de lado com a chegada da Marina.
Errou!
Maria.
Ela é deixada de lado com a chegada de Maria na mansão de La Vega. Então, ela chamou a Maria de marginal. E no final, ela não morre. Ela não morre?
Ela cai do prédio, mas ela não morre.
E no final ela não morre caindo do prédio, mas morre carbonizada após tentar matar a Maria em um incêndio na cabana.
Gente. Ai, mano, Soraya, né? Meu Deus.
O que eu fico mais, assim, que eu fiquei muito em cima da história, é que o Luiz Fernando lá, ele é primo dela. E ela quer ficar com o primo dela. Misericórdia, que horror isso.
É porque tava faltando homem, né? Com certeza.
Ai, eu não aguento aquela uma parte da novela que tem o Fernandinho. Aí tem uma menina que eu não lembro o nome dela. Aí ele gosta dessa menina e ela tá no hospital, tá na cadeira de roda lá. E ela chega abrindo a porta fazendo o maior escândalo. Gente,
não,
ai.
Ela bate na velha, ela bate no menino, ela bate na cadeirante.
A menina cai da cadeira.
É um street fight, entendeu? Mano, eu fiquei maravilhada com essa cena, porque eu gosto de novela mexicana, porque é exagerado.
Nossa, essa cena é muito louca.
E outra, eu sei que ela é bem rica. Quando ela sempre fica nervosa, ela quebra tudo, né? Gente rica
joga tudo,
quebra as coisas no chão. Gente pobre, a gente não quebra, porque a gente
porque
sabe
tem que
vai ter
pagar.
É.
Mas eu acho chique ficar brava e derrubar as coisas.
Eu não gosto.
É porque você nunca tentou. Quando a gente for rica, amiga, a gente faz isso.
Aí eu prefiro jogar um cobertor, uma roupa, porque assim não tem problema.
Joga um cobertor, você vai ter que lavar depois.
Ai, meu Deus.
Mas eu jogo em cima do meu puff. Tô nervosa, jogo.
Joga em cima da cama, né?
Pega da cama e joga em cima da cama. Pelo menos tá. Pobre faz assim, né? Faz com o que dá mesmo.
Você há quanto tempo não vinha ao Brasil?
Olha, mais ou menos há uns 6 meses. E a diferença é brutal. Eu acho uma diferença tão grande. Eu não sei como é que vocês conseguem viver nesse país. Realmente não entendo. Não sei como é que a Celina, a Helena, o Afonso conseguem respirar o ar desse país. O Afonso, felizmente, está voltando comigo para Paris.
Em quarto lugar, nós temos a icônica da Odete Reutemann, interpretada pela Beatriz Segal. Na novela Vale Tudo, exibida em 88, e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassegues, ela acabou dando vida, né, a um verdadeiro símbolo da televisão brasileira. Odete Reutemann é uma mulher forte, autoritária e presidente do grupo Almeida Reutemann desde a morte do marido. Ela reside em Paris, por ela odiar o Brasil, né? E ela só vem pro país por pura necessidade. Ela não suporta a fraqueza nem da sua filha Helena e nem a ideia de que seu filho Afonso queira morar no Brasil. Ela quer escolher os pares dos seus filhos, né? Sendo aqueles que têm alguma utilidade para ela, ou seja, pessoas famosas, ricas ou que possam fazer alguma coisa pela empresa ou pela família. Além dela humilhar os subordinados e todos que estão em uma posição inferior. Nos capítulos finais, o assassinato de Odete, né, se tornou um grande mistério na trama, sendo revelado que a sua assassina é Leila, que a matou por engano, já que ela queria matar Fátima, que era amante do seu marido. E daí, quando ela matou, ficou várias semanas, né? Aí virou aquele meme do quem matou Odete Reut.
Por que essas vilas tudo quer arranjar par pro filho, né? Eu acho que tem que ser... Isso é uma opção. Você vai ser vilão, então você tem que arranjar alguém pro seu filho ficar.
Não, é porque... Assim,
mano, apareceu umas 3
vilas. É porque elas
assim,
não
já
gostam de pobreza. É. Então, se colocar o filho delas, que elas pensam como, tipo, sendo uma pessoa, uma extensão delas, com uma pessoa pobre, pra elas é o horror. É o mesmo que elas estar perto da pobreza, entendeu?
É, então. Por isso. Eu entendo elas.
E a Odete, ela tem aquele negócio que ela era tão temida pelos outros personagens que quando eles sabiam que ela tava chegando, né, quando algum personagem marcava de conversar com ela, alguma coisa parecida, tinha alguns que tomavam calmantes antes dela chegar. Ou seja, é assim, a Odete é quem eu quero ser, exceto morrer no final que eu não quero.
Ah, mas essa achei... parte aí de não querer morar no Brasil, não julgo também não, tá certíssimo.
Eu achei nada a ver o jeito que ela morreu, morreu por engano. Sai fora.
Logo uma vilã, é. Morreu por engano.
Oh, e um negócio também legal é que depois que a Beatriz Segal, né, ela interpretou a Odete, ela não aceitou mais fazer nenhum papel de vilã, porque ela falou que todo mundo queria recriar o efeito que a Odete criou, né, porque ela virou uma vilã muito icônica, e ela disse que não poderia fazer, porque a Odete já tava criada, né. Então daí ela acabou parando de atuar, porque todo mundo só queria que ela fizesse vilã.
Nossa, que chatice, né.
Pois é, né. Galera tem que aceitar, a Odete morreu.
Na vida real também, tadinho.
Messalina! Ordinária! Prostituta!
Caminha, chega!
Enquanto as funcionárias ficam aqui dando trato em vocês, a patroa tá lá no matadouro dela, dando trato no marido da gente! No meu marido!
Caminha, tá passando os limites, Caminha.
Você não viu nada! Hã? Não viu nada, meu amor!
Em terceiro lugar, Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Depois de tanto tempo sem uma vilã de impacto na TV brasileira, Avenida Brasil de 2012, de autoria de João Emanuel Carneiro, deu pro público o que eles queriam. Carmen Lúcia Moreira de Araújo, a Carminha. Ela era esposa dissimulada do Tufão, que só se casou com ela depois de se aproximar, cheio de culpa, após atropelar o seu ex-marido, Genésio, de quem ela se aproveitava. A filha de Genésio, Rita, vai atrás de Carminha como empregada, Nina. E depois de sofrer muito nas mãos da patroa, consegue humilhá-la e isolá-la após revelar todas as artimanhas e o caso de Carmen e Max. Carminha vai presa pelo assassinato de Max, que tentou matar Nina, e quando é liberada vai morar no lixão Lucinda, sendo que no final é perdoada por Rita. Odiei.
Isso que estragou. Que no
odiei.
No final, ela é assim, fica boa. Gente, ela gritou no meio da igreja, ela foi expulsa da igreja. E agora você me bota que a mulher se arrependeu de tudo, só porque foi morar no lixão.
Eu lembro que o último capítulo teve 2 horas pra no final a menina perdoar.
Mas
foi 2 anos de novela perdido.
A Carminha era muito engraçada, nossa.
Ela era o meme.
Ela acho que foi a que eu vi que mais teve meme.
Sim.
Pedirei a Deus por você, Paola. Ai, eu farei melhor. Mandarei você pro inferno, ladra de lares.
Em segundo lugar, tem a Paola Bracho, interpretada pela Gabriela Spank. Um dos personagens mais icônicos e dona de muitos memes, que é a Paola Bracho de A Usurpadora, telenovela mexicana de 98, escrita por Salvador Meja. Ela é casada com o rico Carlos Daniel, porém, ela gosta de sair, se divertir com outras companhias, beijar todo mundo. E o seu marido também se torna um pouco distante e infiel dela por causa disso, quando ela encontra a Paulina, que é uma mulher pobre e é idêntica a ela. Então ela resolve trocar de lugar com a Paulina pra ela poder ficar ainda nessas festas e tal. Mas a Paola não contava que o seu marido e a Paulina se apaixonariam após a moça sair ajudando a todos. No final, após ela infernizar a vida da irmã dela, dos Bratios, a Paola sofre um grave acidente e pede perdão antes de falecer. Mas ela é tão má, que quando a Paulina descobre que tem uma doença terminal, ela vê Paola no espelho e lhe diz que espera no inferno. Olha isso, gente.
Ai, mano, que final bosta, cara.
Meu Deus.
É muito novela mexicana real.
E no final a Paulina ela nem morre, porque ela não tava doente. Era outra coisa que tava acontecendo.
É, mas ela fingiu, lembra que ela tava na cadeira de rodas, daí ela levantou assim, alguém entrou no quarto dela. Sim. E ela caiu.
Meu Deus, ela é uma falsa. Tem uma cena que eu gosto engraçado. Muito que ela tá dirigindo com a empregada dela e ela começa a acelerar muito o carro e a empregada fala, meu Deus, senhora, vai devagar. Ela vira e fala assim, eu sou como os gatos, eu tenho 7 vidas dela, mas eu não dela, problema seu. Eu
continuo acelerando. Mano, eu acho que ela é a vilã mais debochada que eu já vi, cara. Ninguém ganha dela.
O
Ou seja, apesar
dela... Ela é uma metralhadora de...
Apesar dela pedir perdão no final, o que eu não gosto, né? Porque nas beiras das mortes, qualquer um vira santo, né, gente? Quem tem cu tem medo. E a presença dela é tão forte, assim, que ninguém se livra, de fato, do tormento dela. A sombra dela continua acompanhando todos os personagens até o final da novela. Mano, ela é tão debochada que quando o Carlos Daniel vai baleado, ela dá risada.
A sombra dela ficou perturbando a casa.
É,
ficou lá na casa, lá no canto.
Essa porta, né? A Cláudia apareceu, vou mandar chamar a polícia!
Não vai adiantar! Pode chamar a polícia, o exército, pode chamar até o presidente da república, que não vai adiantar! Sabe por quê? Porque a Maria Cláudia, a tua Claudinha, a insuportável, a pitbull fêmea, a songamonga, ela tá morta!
E em primeiro lugar, nós temos a única que poderia ser, né, gente? Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrá. Ela é a vilã mais humilde, porque ela é pobre, né, gente? Mas também ela é de longe a mais malvada. Em Senhora do Destino, exibida em 2004, e de autoria de Agnaldo Silva, ela deu vida a Maria de Nazaré Esteves Tedesco, uma prostituta que deseja mudar de vida e se casar com seu amante, José Carlos, e por isso ela rouba uma criança de 2 meses, chamada Lindalva, que é filha de Maria do Carmo. Ela fingiu que a criança era sua, né, para poder casar com o cara. Nazaré é uma psicopata que, em partes, né, ela ama sua filha, que ela rebatizou de Isabel, e que mata muitas pessoas ao longo da trama, sempre de um jeito bem debochado, pra ela continuar seguindo perto da criança, né? Porque a questão, né, da novela é que a Maria do Carmo lá não desistiu da filha, né? E ela vai atrás. Quando ela é descoberta, né, e renegada por Isabel, ela rouba a filha da Isabel, que a persegue até uma ponte. Daí Nazaré entrega a filha da Isabel, né, com uma forma de redenção do amor distorcido dela, e daí ela se joga da ponte. E foi, tipo, gente, eu lembro que essa novela eu assistia só por causa da Nazaré, porque ela era muito engraçada, ela tinha muitos bordões e ela é o que fazia as coisas acontecer.
Ai, mano, ela virou até fantasia no carnaval desse ano, dessa cena que ela morre. Muito engraçado.
Ela transformou a escada numa coisa mortal, entendeu? Todo mundo sabe.
Todas as vilãs começaram a usar a escada devido a Nazaré Tedesco.
Ah, é. O Agnaldo Silva, que escreveu essa novela, né, gente? Ele é cheio de polêmica. A polêmica que mais ronda o autor é que ele rouba a ideia de alunos dos seus cursos de roteiro, né? Como aconteceu com a novela Sétimo Guardião, essa novela ruim do caramba que tá aí sendo transmitida. Ele ficou do lado do ator José Maier também, diante dos casos de assédio. Ele até ironizou o beijo gay da novela Amor à Vida. Ou seja, esse autor é o próprio Chernobyl, e ele nem é tão bom assim, pois ele parou de fazer roteiro bom, né, pra Dona Globo, que inclusive devia demitir ele e todo mundo que fica fazendo esses roteiros me bosta, né? E, tipo, gente, a única coisa de boa que ele fez foi Senhora do Destino. Depois...
É, foi a explosão de criatividade dele, foi aí.
É, só foi
essa. Porque não existe vilã melhor do que ela também.
O objetivo dele no mundo foi ter dado vida pra Nazaré Tedesco. Já cumpriu?
Thank you, next.
Pra as novas vilãs que estão surgindo, né, gente? Eu acredito que eles precisam de umas motivações melhores, né? Do que roubar o boy da boazinha, né? E, tipo, gente...
E do arrumar uma mulher pro filho...
É, vamos, virou característica clichêzinha de vilã, né?
É.
É, e fica criando também uma rixinha feminina, né? Que daí cria essa visão de mundo bom, mal, vilã, mocinha, não sei o quê. Eu queria ver um vilão que é bem complexo e que servisse quase como um anti-herói. Tipo, você gosta dele, você entende os motivos dele, sabe? Uma coisa mais complexa. Eu tô sentindo falta disso.
Seria tipo o filme da Malévola? Que é tipo, ela é vilã, mas a gente entende por que ela fez o que fez?
É porque, tipo, no filme da Malévola, desvilanizaram dela, né? Ah, colocaram ela como uma
então
posição,
seria
um
meio
tipo...
termo.
É, quando eu falo anti-herói, eu penso em heróis do tipo, sei lá, vou dar um exemplo de quadrinhos como Deadpool. Uhum. Ele, teoricamente, faz as coisas boas, mas nem sempre ele faz. Ele é uma pessoa totalmente, assim, desconexa do mundo, ele prega violência, e ele é engraçado, e ele é cômico, e às vezes ele faz a coisa certa, faz você querer torcer pra ele, sabe?
E faz muito tempo que não tem vilã, né? Assim, boa,
ah,
porque...
Não tem, gente.
Não tá vendo memes?
Não vejo memes, não é bom.
O termômetro da Camila é basicamente a internet.
Pois é, porque se a internet tá comentando, tá sendo bom. Agora, esse sétimo guardião aí, eu vi muita coisa ruim dele.
Eu também vi. Até porque nesses sites que a gente costuma ver, tipo, caprichos, coisas, eles costumam falar desse tipo de coisa, mas nem isso eles estão falando também.
É porque, por exemplo, o sétimo guardião, eles enfiaram tanta coisa, tão mal feito, sabe? Que eu não sei o que dizer, é só uma fanfic grande e ruim ainda, porque eu já li fanfic melhor. Enfim, Dona Globo, contrata a gente quando a gente se formar, que a gente faria um roteiro bem melhor. Eu confio na gente, no nosso poder.
Ai, confio também.
Gente, a gente vai encerrando o Entre Elas, mas a gente se encontra de novo quinta-feira que vem,
às 10, 15 e 21 horas.
E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @entreelas.programa.
Tchau, gente. Tchau. Até o próximo.
Tchau.
De vocês.